Resumo da semana.
Semana na Câmara com votações sobre temas diversos. Teve a votação de um marco legal sobre transporte coletivo urbano, medidas relacionadas ao futebol, também questões relacionadas a penas e punições para pedófilos. E por isso, o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, já está comigo aqui nos nossos estúdios para poder falar os detalhes de todas essas votações. E aí, Vital, tudo bem?
Olá, Ana Raquel, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, pelo YouTube, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Pois é, semana com muito projeto, né?
Exato, e temas bem diferentes isso. Nessa semana, né? A gente começa falando de transporte coletivo urbano, é isso, Vital?
É, esse projeto já está para entrar na pauta já há algum tempo. É um projeto bastante extenso que cria um marco legal sobre transporte coletivo urbano no país todo. O que ele trata basicamente de uma espécie de gestão compartilhada entre o governo federal, estados e municípios, né, para tentar melhorar o sistema de transporte de passageiros no país, né, dos municípios principalmente. E aí o projeto trata especificamente de transporte urbano, não fala de transporte entre estados ou entre municípios, né. O que ele trata, além de uma espécie de gestão compartilhada, ele trata, por exemplo, de tarifas. Fala, por exemplo, que o orçamento, gratuidades e descontos em tarifas, por exemplo, terão que ser cobertos por recursos do orçamento. Isso é uma maneira de fazer com que esse tipo de custo das empresas não seja coberto pelos demais passageiros, né? Isso aí é uma das medidas previstas nesse marco legal. Também trata de transição energética, de estímulo para você renovação de frota e transparência de custos e tarifas. E também separa o que é a tarifa da remuneração das empresas. Porque na maior parte dos municípios, a remuneração das empresas é feita juntando tudo que entra de recurso, etc., dos gastos. Não é uma coisa que a empresa fica diretamente com o dinheiro. Geralmente é uma coisa... que os estados fazem uma partilha entre todos os usuários, né? E aqui separa muito bem o que é a tarifa paga pelo passageiro da remuneração da empresa, que vai estar atrelada, por exemplo, a metas de desempenho. É um esboço nacional de como funcionaria esse setor, que foi criticado por alguns deputados da oposição, principalmente do Novo e do Missão. Eles criticaram, por exemplo, que não existe, que o marco legal não... permitiria que a entrada de novas empresas no setor, que é muito oligopolizado, ou seja, tem poucas empresas em cada um dos municípios, e aí houve críticas de que essa proposta não estimula que novas empresas entrem. Faz algumas restrições, por exemplo, até o deputado Kim Kataguiri falou a respeito dessas empresas de ônibus por aplicativos, que, de acordo com a proposta, elas poderão atuar mediante permissão da NTT e não como acontece hoje, com uma mera autorização, que é um procedimento mais simples, ou seja, não estimularia empresas do setor de renovação. Porém, foi considerado muito importante para que haja uma participação conjunta, que não seja um setor administrado apenas pelos municípios, que haja participação do Estado, do governo federal, para que esses custos sejam compartilhados e que não sobre para os demais passageiros, casos, por exemplo, como dos descontos, de tarifas, de meia passagem, etc.
Então, e essa é uma questão realmente que tem, muitas vezes gera conflito nas cidades, né? Quando tem greve, quando falam em aumento de tarifas, já teve muita prefeitura aí sofrendo pressão sobre essa questão tarifária de transporte coletivo.
É complicado, porque nem sempre esse setor tem muito lucro para como um todo, né? Em muitos lugares tem um déficit, que é coberto também em certa parte, em certa medida, pelo poder público. Porque se fosse cobrar a passagem de acordo com os gastos das empresas, talvez as tarifas fossem até maiores. O que essa proposta faz ao criar um marco nacional é que alguns parâmetros e algumas diretrizes sejam seguidas nacionalmente, né, para tentar melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Isso aí foi para sanção presidencial.
Foi para sanção. Vital, a gente está aí há um mês da COP e os deputados votaram dois projetos também nessa semana que tratam de tributação, de regras para clubes esportivos, para sociedades ali anônimas de futebol. O que, que foi aprovado?
Então vamos começar falando dos clubes esportivos, né? Que são as associações esportivas sem fins lucrativos. São os clubes de futebol, basicamente, né? Que também investem também em vôlei, natação e outras modalidades. O que essa proposta faz é meio que igualar a tributação dos clubes esportivos a tributação das sociedades anônimas de futebol. Porque hoje, depois que foi aprovada a reforma tributária, principalmente, ficou bastante diferente a maneira de, o tratamento tributário dos clubes e das sociedades anônimas de futebol. O que esse projeto faz é tornar, equiparar alguns parâmetros, de modo que os clubes esportivos não acabem pagando mais impostos que as sociedades anônimas de futebol. O argumento é que isso estava causando problemas no setor, uma discrepância de tratamento que podiam fazer com que os clubes acabassem entrando em crise financeira por conta de tratamento tributário diferente ao dado às sociedades anônimas de futebol. Então, essa proposta, ela permite, por exemplo, que os clubes, desde que cumpram vários requisitos, né, como investimento em modalidades olímpicas, em paralímpicas, né, que elas possam recolher vários impostos de uma vez só por mês, com uma alíquota de 5% sobre a receita bruta. Isso é menos do que os clubes pagam hoje e fica mais ou menos equiparado com os da Sociedade Anônima de Futebol. E elas podem, isso aí, reduzir, acabam pagando menos impostos se investirem em modalidades olímpicas e paralímpicas. Então, esse projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem nenhum tipo de crítica no plenário, e seguiu para o Senado. O outro projeto trata justamente das Sociedades Anônimas de Futebol, que não sei se você, né, se as pessoas estão lembradas, que é uma figura que foi criada em 2021. Foi uma proposta, inclusive, do Senado, apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco. E esse projeto agora, o que ele faz é atualizar essa legislação já com base nessa experiência acumulada nesses 5 anos de funcionamento das chamadas SAFs. Né? Ela permite, por exemplo, ela cria, por exemplo, deixa bem claro que é a SAF. Muitos clubes de futebol que a gente acabou de mencionar, que tiveram essas tarifas de tributos reduzidas, elas foram autorizadas a criar empresas, né, para gerir essa parte, principalmente de futebol. Tem algumas condicionantes, por exemplo. Uma das condicionantes tem várias regras relativas a dívidas antigas dos clubes, dos times. Uhum. Tem muito time por aí que está em uma situação financeira muito ruim. Sim. Né? Então, o projeto original, em 2001, fez foi permitir que essas separasse o que é a dívida do clube da dívida da Sociedade Anônima de Futebol, como seria, por exemplo, o pagamento da Sociedade Anônima de Futebol para o clube, com base na arrecadação de vários da receita que obtiver. Então, o que essa lei faz, a partir dessa experiência, é deixar mais claras algumas coisas. Por exemplo, que as SAFs, elas não são responsáveis por dívidas antigas dos clubes, a menos que isso esteja previsto no contrato. Né? Obriga também que se a SAF for controlada, por exemplo, um investidor estrangeiro, que esse investidor estrangeiro tenha algum representante no Brasil. Para o caso, por exemplo, de haver algum tipo de problema judicial, você tem que ter um representante para poder representar o estrangeiro sócio da SAF junto à Justiça. Houve críticas, principalmente de deputados do PT e de partidos aliados do PT, de que se você não deixar que a SAF assuma dívidas, por exemplo, como dívidas trabalhistas dos clubes, acaba que existiria o risco dos empregados, né, até mesmo atletas, ficarem sem pagamento. Mas o argumento principal que foi defendido no plenário é que você tem que deixar bem claro quais são as dívidas que poderiam ser assumidas pelas SAFs, né, e as que não poderiam ser assumidas, porque existe o risco, por exemplo, da SAF de aparecer uma dívida antiga que ninguém sabia nem que existia, uhum, e isso implicar em todo o planejamento financeiro da SAF. Então, ele deixou bem claro que isso aí só se tiver no contrato, quando for feita a SAF. E o argumento é, se não tiver esse tipo de previsão legal, você pode acabar afugentando investimentos de pessoas que querem investir nas sociedades anônimas de futebol, que tem, na verdade, salvado muitos clubes por aí. Tem alguns grandes clubes, né, que não precisam da SAF por enquanto, mas alguns clubes médios, por exemplo, time de futebol, já viraram SAFs há muito tempo e estão funcionando dessa maneira. Então, o que esse projeto faz é atualizar as regras de modo que fiquem mais claras algumas questões. E é isso.
Eram regras que estão lá de 2021 que agora foram atualizadas.
E já foi para a sanção, já pode virar lei.
Vital, aí, como tem sido costume aqui recorrentemente no plenário, teve também votação de questões penais. Uma delas, já com votação concluída, que é do estupro de vulneráveis no Código Penal Militar, mais outra em relação aos pedófilos, que essa gerou mais debate, teve só uma parte votada, né? Que a gente vai... Você vai começar por qual aí?
Pela questão dos pedófilos. Por quê? Esse projeto, ele cria uma série de restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Elas não podem... O juiz pode, por exemplo, determinar o uso de tornozeleira e, a partir daí, elas ficarem impedidas de se aproximar da vítima, da família da vítima. E não só isso, elas podem ficar impedidas de se aproximar de parquinho infantil, de qualquer lugar frequentado por crianças e por adolescentes, né, que são as vítimas desses crimes. E elas podem ter, inclusive, outro tipo de outras restrições, por exemplo. Não vão poder adotar crianças. Né? Não vão poder morar com crianças que não sejam filhas biológicas dela. Né? Então tem uma série de medidas restritivas para impedir justamente que a pessoa condenada por crime sexual, por pedofilia, acabe fazendo novas vítimas. Né? Então as pessoas não podem se aproximar de vários lugares. Esse projeto, essa parte tinha consenso total no plenário, porém o Partido Novo apresentou um destaque, que é uma sugestão de mudança no texto, no caso, para acrescentar outra medida nesse projeto. E aí que causou a polêmica e fez com que a votação não fosse concluída. Esse destaque, essa sugestão de mudança, ela permite que a ampliação de 3 anos para 6 anos do período de internação de adolescentes, né, acusados de crimes violentos. E não só aumenta o período de internação dessas pessoas, de qualquer crime, não é só crime de violência sexual, não. Para qualquer crime considerado violento, né, considerado... se fosse para uma pessoa adulta, seria crimes hediondos. Tá? Então, ela, além de aumentar o período de internação, ela poderia ser presa no estabelecimento penal comum. Né? Não detalha exatamente se seria no mesmo lugar dos outros e demais. Então, essa destaque causou muita polêmica. Os deputados aliados ao governo foram contrários a isso. E então foi votado o texto principal, ficou faltando a votação desse destaque, que pode mudar essa proposta, então isso pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, então não concluiu.
Até eu entrevistei essa semana no painel eletrônico o relator, o deputado Kim Kataguiri, sobre essa proposta, e ele falou que ele está favorável a essa questão aí da emenda do Novo, mas sabe que tem uma discussão, e aí falou que realmente não se chegou a um consenso, principalmente por conta da base do governo, mas ele acha, ele está calculando ali que na próxima semana, nos próximos dias, ele consiga colocar novamente em votação essa proposta. Mas vamos ver, porque como você disse aí, teve muita discussão, muito debate.
De repente, na próxima vez eu explico o que aconteceu.
E não tem consenso, né, Vital? Mas, agora, o que teve a votação concluída relacionada a estupro de vulneráveis, mas aí no Código Penal Militar? O que, que aconteceu e por que, que essa proposta foi para frente?
Não, é porque, na verdade, o Código Penal Militar, que ele é criado para punir, por exemplo, crimes cometidos por militares em serviço, ou para alguns outros tipos de crime, por exemplo, até relativos a civis que cometam algum crime, estabelecimento militar, etc. O que acontece é que, nesse caso de estupro de vulnerável, o que é vulnerável? São pessoas com menos de 14 anos, pessoas com deficiência. Quando o Código Penal Militar tem hoje uma pena menor que a do Código Penal Comum. Então, o que esse projeto faz, na verdade, é igualar as penas para os dois, para o mesmo crime nos dois casos, tanto no Código Penal Militar, como, né, mantendo igual do Código Penal Comum, que vale para todo mundo. Então, no Código Penal Militar, a pena para estupro de vulnerável hoje é de 8 a 15 anos de prisão. No Código Penal, de 10 a 18. E de 20 a 40, caso resulte em morte da pessoa. Então, o que esse projeto fez foi, na verdade, igualar para que não haja penas distintas para o mesmo crime, dependendo do Código Penal que você use, né? Uhum. E ainda tem algum tipo de questões que acontecem muito, se alguns determinados crimes cometidos em estabelecimentos militares podem ser considerados crimes militares ou não, que é o caso de feminicídio, isso é uma questão que está colocada, mas nesse caso, pelo menos, a pena para o mesmo crime vai ficar igual à pena do Código Penal, que vale para todo mundo. E esse projeto foi aprovado, foi para o Senado.
Vital, aí a gente tem aqui falando também, esse também às vezes tem sido recorrente, são temas relacionados aos direitos das mulheres. Isso. E às vezes coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. Isso. E é esse caso, isso, que é no caso de gestantes ou puérperas, que é aquela mulher que acabou de ter filho, ter ali uma excepcionalidade no caso de concurso público, não é isso?
Esse projeto originalmente ele tratava apenas do exame de aptidão física, né? O teste físico. Para
determinados cargos.
Determinados,
né,
cargos, são feitos em alguns concursos. Nesse caso específico, para mulheres grávidas, né? O projeto acabou sendo ampliado e vai valer para qualquer mulher que tenha algum problema de saúde relacionado à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Nesses casos, claro que mediante, né, um relatório médico, etc., se houver, por exemplo, um concurso público e a pessoa estiver grávida, com gravidez de risco, com algum tipo de situação que os médicos determinem que ela não pode fazer concurso naquela data lá, você tem que remarcar a data para aquela pessoa, né? Isso teria que ser feito em um prazo de 30 a 90 dias após o parto. Claro que aí o projeto deixa claro que as exigências continuam as mesmas para os demais candidatos. Vai ter esse tratamento diferenciado nesses casos de mulheres com algum tipo de problema de saúde relacionado à gravidez, parto ou pós-parto. Então elas poderão ter direito a remarcar etapas da prova, não só a prova física, como também a prova escrita, a prova oral. E também a prever que as que estão amamentando terão direito a uma ala reservada para poder amamentar durante a realização da prova. Então esse projeto foi aprovado e, como foi, ele já tinha passado do Senado, mas a Câmara modificou, porque o projeto original do Senado só tratava de testes de aptidão física. Então a Câmara modificou, ampliou, então voltou para o Senado para ser votado novamente lá.
E aí a gente teve também a aprovação de uma proposta sobre aposentadoria de pesquisadores. O que que traz esse texto?
Na verdade é o seguinte, tem uma parte do texto que permite, não só para pesquisadores, mas, por exemplo, para empregados de consórcios públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista, que chegarem que atingiram 75 anos, que é a data da aposentadoria compulsória, né, que nós temos hoje, e se essas pessoas não tiverem ainda, apesar de ter a idade, não terem o tempo de contribuição, elas podem continuar trabalhando até atingirem o tempo de contribuição para poder aposentar com 75 anos, que é a chamada expulsória, que eles chamam, que é a aposentadoria compulsória com 75 anos. Agora, quando essa pessoa desempenhar essa tarefa de pesquisador, etc., e for aposentada compulsoriamente ao chegar aos 75 anos, elas podem ser contratadas, até mesmo pelo órgão onde ela trabalhava, por exemplo, a Embrapa. Imagina que a pessoa é um pesquisador da Embrapa, chega aos 75 anos, seja aposentada compulsoriamente, ela pode ser recontratada pela Embrapa, né, para desenvolver algum projeto de pesquisa e algum projeto científico, com aquela mesma exigência que já existe hoje para contratação, sem licitação, com base em notória especialização da pessoa. Então, hoje isso aí o órgão público não pode contratar essas pessoas, então elas poderiam fazer. Os pesquisadores poderiam continuar na ativa, trabalhando naquele projeto, mas agora contratados pela empresa.
Né? E recebendo a aposentadoria também.
Exatamente. Tá, então esse projeto foi aprovado e seguiu para o Senado.
Por fim, Vital, a gente tem a aprovação aqui de um projeto de uma rota turística. Não é a primeira vez que a Câmara vota sobre rotas turísticas, é uma forma de estimular.
Isso.
E no caso dessa, a rota turística do Cariri, que tem também a ver com questões religiosas.
Isso. O Cariri é uma região do sul do Ceará, ali na Chapada do Araripe, onde tem algumas cidades muito conhecidas, Crato, Juazeiro, Barbalha, onde tem vários eventos religiosos com peregrinação, né, por exemplo, no Juazeiro. Em Juazeiro tem a estátua do Padre Cícero.
Essa daí todo mundo já viu, pelo menos imagem.
Mas no Crato tem a estátua de Nossa Senhora de Fátima.
E também em Barbalha, grande assim?
E em Barbalha tem a estátua da Menina Benigna. Não, e Santo Antônio em Barbalha. E a da Menina Benigna em Santana do Cariri, que é tudo na mesma região. Então é um lugar de peregrinação de fiéis que vão a esses lugares religiosos. O que esse projeto. Essa região do Cariri é conhecida porque, apesar de estar no semiárido nordestino, é uma região muito verdejante lá. É uma região considerada propícia, inclusive, para agricultura, etc. Então, assim, é uma região bonita que atrai esses fiéis. O que esse projeto faz, a exemplo de outros que você mencionou, é criar condições para que haja apoio oficial para essa rota turística, que é uma maneira também de você atrair patrocínios, né? E divulgar melhor esse lugar. Permite, por exemplo, que o governo federal possa também participar da infraestrutura da região, da sinalização, da capacitação de pessoas para atender os visitantes. Então, assim, é uma maneira de você atrair pessoas lá, turistas principalmente, né? aproveitando esses eventos religiosos que já acontecem tradicionalmente nessa região aí. Esse projeto foi aprovado, seguiu para o Senado.
Estava até olhando aqui enquanto você fala, porque é do Padre Cícero, todo mundo lembra. Isso. Eu estava vendo justamente da menina Benigna, do Santo Antônio, todos são estátuas assim, bastante grandes.
Isso.
Você consegue ver de longe, então tem as peregrinações, tem eventos religiosos, e é muito forte essa presença mesmo ali.
Isso.
Né? Bacana, Vital. Então, mais uma semana concluída, mais um resumo. E aí ficam aí todas essas propostas aprovadas. Sempre o convite para você que acompanha também procurar em câmara.leg.br para ver os detalhes, né? Porque o Vital faz aqui o apanhado,
isso,
mas também tem outros detalhes para quem se interessar mais,
isso,
por um ou por outro assunto.
E semana que vem estamos aí.
Obrigada, Vital. Até a próxima.
Até
semana
a próxima.
Que vem eu estou de férias. O Mauro Ciacherini vai estar com você.
Tá bom. Boas férias.
Obrigada.